sessão ordinária do dia 22 de outubro de 2019. Agradeço aos colegas vereadores, demais munícipes, secretárias e sua ajuda. Peço que o secretário leia o trecho da lei.
Estejam cingidos os vossos lombos, nas vossas mãos tochas acesas, e sempre vós, ou que semelhantes aos homens que esperam a seu Senhor, ao voltar das bodas, para que quando vier e bater a porta, logo lhe abra. Bem-aventurados aqueles servos a quem o Senhor achar vigiando quando vier. Na verdade, vos digo que ele cingirá, e os fará sentar à mesa, e passando por entre eles, os servirá. E se vier na segunda vigília, e se vir na terceira vigília, e assim os achar, bem-aventurados sois os tais servos.
Peço ao secretário ler a ata 795.
Aos 15 dias do mês de outubro de 2019, às 19 horas, reuniram-se em sessão ordinária na Câmara Municipal de Vereadores, cita Rua da Estação, 1033, sala 102, os seguintes vereadores: o presidente Dalcir Luiz Ebelin, o vice-presidente Ademar Galger, o primeiro secretário Bernardino Escotá, o segundo secretário Luiz Felipe Werner e os vereadores Laudir Abel, João Carlos Ian, Claudir Antônio Ludwig, Pedro Gilson Ian e Luiz Carlos de Souza. O presidente deu início à sessão cumprimentando os presentes. O secretário Bernardino leu um trecho da Bíblia. Foi lida a ata da sessão ordinária do dia 8 de outubro, a qual foi aprovada por unanimidade. Foram lidos os caputes do PL e do veto que deram entrada na casa. PL 2362 abre crédito especial por arrecadação a maior no valor de R$ 49,86 e veto total ao PL do Legislativo 117 de 2019. Foi lido também encaminhamento do Executivo das fotos dos mapas do plano diretor solicitados pelo vereador Laudir. Foi lida a resposta da ABCD quanto à solicitação do vereador Pedro Gilson. Passando à análise dos projetos, com a liberação do pedido de vistas por parte do vereador Pedro Gilson, o presidente colocou em pauta o PL 2343. Pedro Gilson diz que na reunião feita pelo Executivo foi explicado aos servidores as alterações propostas, sendo que foi solicitado ao Poder Executivo que, quando houver qualquer alteração referente aos servidores, que seja comunicado aos mesmos. O prefeito se comprometeu em realizar a comunicação quando houver novamente alteração de alguma lei que envolva o funcionalismo. Pedro Gilson diz que todos os funcionários foram convidados para a reunião. Muitos não participaram. Mesmo assim, ressalta a importância da realização da mesma. Laudir também ressalta a importância dos servidores estarem cientes das questões que envolvem sua vida funcional. Assim, o projeto foi aprovado por unanimidade. Em seguida, foi lido o PL 2360, que abre crédito especial por arrecadação a maior no valor de R$ 88.062,62. A comissão emitiu parecer favorável e o projeto é colocado em discussão. Claudir comenta que o investimento neste caminhão é corajoso, pois é sabido que o custo é de mais de R$ 200.000, mas sabe-se também que é preciso renovar a frota. Assim, o projeto foi aprovado por unanimidade. Em seguida, foi lido o PL do Legislativo 119, que dispõe sobre a obrigatoriedade de monitoramento por câmeras de segurança nas proximidades de escolas públicas, postos de saúde e hospitais. O parecer favorável foi assinado pela assessoria jurídica, mais os vereadores João Carlos e Pedro Gilson, sendo que o vereador Luiz Felipe assinou o contrário ao parecer. Felipe justifica seu voto contrário, dizendo que mesmo que exista a jurisprudência mencionada no parecer, acredita que é prerrogativa exclusiva do Executivo a criação de despesa. Em função disso, assinou contrário ao parecer. Claudir diz que sempre defendeu a ideia de instalação de monitoramento, pois inibe ações de criminosos. Lembra que foi autor do anteprojeto que exigiu a instalação de câmeras de segurança nos estabelecimentos financeiros e que o mesmo deu grande resultado. Diz ser favorável, pois só vem a somar para a segurança de todos. Pedro Gilson comenta que quanto à instalação de monitoramento já fez diversas indicações. Uma delas é para instalar câmeras nos prédios públicos e parque de máquinas. Outra indicação sua foi para a colocação de câmeras internas nas creches municipais. Hoje todos estão contentes com a colocação dessas câmeras. Somente resultados positivos foram alcançados. Gostaria que fossem atendidos seus outros pedidos referente ao assunto. Bernardino diz que sempre defendeu essa ideia. Prova disso é sua impositiva deste ano destinada para este fim. Analisa a quantidade de câmaras que o projeto obrigaria o executivo a instalar, dizendo que seriam cerca de 16 câmeras. Questiona onde estão os recursos alocados para isso. Os únicos recursos disponíveis para a questão, no seu conhecimento, são de sua emenda impositiva, mas a do colega Felipe, que também destinou para este fim. Comenta ainda do prazo estabelecido de 6 meses para a instalação. Defende a ideia de propor por indicação e questiona se não seria mais interessante pensar no monitoramento como um todo e não apenas em pontos específicos, como as escolas. Apoia a ideia se for enviada como sugestão. Como projeto de lei, não vê viabilidade operacional, além de esbarrar na questão técnica e legal. Laudir diz que o orçamento está na casa. Está previsto R$150 mil para a festa colonial do ano que vem. Falou-se tanto que era muito dinheiro, agora está aí a oportunidade de destinar este montante para a instalação de câmeras de segurança. Por indicação, muito é indicado, quase nada é feito. Por projeto de lei, pode ou não pode, não se sabe mais o que fazer. João Carlos diz que o monitoramento é uma proteção a mais, diz que é um caminho sem volta e que mais cedo ou mais tarde terá de ser feito. O projeto proposto é um começo. Quando sofreu com ações de criminosos, a indicação da polícia foi para que instalassem câmeras de segurança. Diz ainda que com a colocação de câmeras nas escolas do interior, por exemplo, as vias alternativas de fuga de criminosos estarão monitoradas. Além do que, todo o município estaria atendido com monitoramento e não apenas o centro. Diz ainda que entende que a criminalidade ainda não é grande no município, mas considera um investimento para o futuro. Quanto ao orçamento, diz que no plano de governo do atual prefeito havia a promessa de um estudo de viabilidade de colocação de monitoramento. Já se passaram quase 3 anos e nada foi apresentado até o momento. Diz ainda que se o executivo entender que o projeto precisa ser alterado, não vê problema algum, mas que seja feito, pelo menos um início para a colocação dessas câmeras. Luiz Carlos comenta que não existe um candidato que tenha cumprido todas as metas do plano de governo. Bernardino pede uma parte e diz que os órgãos de segurança deveriam ser consultados para verificar se houve um aumento da violência em Barão. Luiz Carlos diz que sempre foi favorável à segurança. Muitos vereadores já pleitearam monitoramento através de pedidos e indicações. Comenta sobre as emendas impositivas e diz que as mesmas deveriam ser respeitadas, pois têm um poder maior. Como já existem impositivas para a questão, diz que é favorável à indicação e não ao projeto de lei. Diz ainda que a Câmara inibe uma parcela de criminosos, mas é preciso haver uma sequência, caso contrário, perde o efeito. Ressalta a iniciativa, mas diz que vai respeitar os pedidos anteriores e as emendas impositivas. Ademar lembra que o orçamento já está apertado e isso traria mais despesas ao executivo. João Carlos comenta que o inspetor da delegacia achou a ideia bem válida, visto que é preciso prevenir. O certo é prevenir e não esperar que a criminalidade chegue para então remediar. Luiz Felipe cumprimenta o colega pelo projeto, mas diz que falta um pouco com a verdade ao afirmar que o projeto é um começo. O começo foi dado há muito tempo. Quanto ao plano de governo, ajudou a desenvolver. Apresentou 2 emendas impositivas para a questão, assim como o colega Bernardino. Diz ainda que já foi realizado um projeto e diversas reuniões com os setores responsáveis a fim de buscar a colocação de câmeras. Diz estar preocupado com o rumo que as coisas estão tomando. Acredita que deveria ser feito por indicação ou por emenda impositiva, pois é preciso saber até onde se pode chegar, pois daqui um pouco os vereadores estarão fazendo tudo por projeto de lei. Diz ainda que a última reunião sobre o assunto foi realizada na semana passada, sendo que já está sendo encaminhado. Falou ainda que o orçamento inicial seria de R$130 mil. Com a questão das impositivas, seria feita uma adequação a fim de não utilizar recurso além das mesmas. Os vereadores comentam a questão. Felipe explica como seria o projeto que já está em andamento com a colocação de câmeras em pontos estratégicos. Lembrando que seria um projeto público, mas com interligação com as câmeras particulares. Bernardino discorda com o colega João que não foi feito nada. lembra as emendas impositivas e cita alguns pontos que existem câmeras de segurança, inclusive nas salas da Escola Arco-Íris. Lembra ainda que o Concepro está se envolvendo na questão e que falta um monitoramento central, que estaria já sendo projetado pelo Executivo. Pedro Gilson diz que o sistema de monitoramento instalado em sua residência já foi utilizado pela Brigada Militar em alguns sinistros ocorridos na localidade. João Carlos diz que em momento algum quis passar à frente de alguém. Agradece a informação de que já está sendo realizado o estudo. Quanto a apresentar todas as propostas por projeto de lei, diz que a lei é mais genérica, por isso propôs por lei e assim determinar de que forma funcionaria. Dalcir diz que 6 meses é um prazo muito curto, impossível de executar. Outro ponto é que podem ser instaladas em áreas de acesso e internas, ou seja, a justificativa não condiz com a lei. Comenta ainda sobre o anteprojeto de lei apresentado em 2013 pelo vereador Claudir, o qual se transformou na Lei 1783. Entende que este seria o caminho mais interessante, pois com o anteprojeto se faria a administração pensar, a fim de evitar esses apontamentos que estão sendo feitos. Ademar diz não ser contra, mas o prazo é curto e o Executivo não dispõe de orçamento. Quando colocado em votação, o projeto foi aprovado por 4 votos dos vereadores João Carlos, Pedro Gilson, Laudir e Claudir, tendo ainda 3 votos contrários dos vereadores Bernardino, Luiz Felipe e Luiz Carlos e contabilizando uma abstenção do vereador Ademar. Em seguida foram lidas as indicações, indicação 266 do vereador Ademar, melhorias na estrada de linha Rodrigues da Rosa, e indicação 267 do vereador João Carlos, pintura dos meios fios da rua Raimundo Hartmann. Nas considerações finais, Ademar comenta das estradas que precisariam de melhorias. Dalcir solicita que seja averiguada a questão do terreno escavado na BR-470 próximo ao cartório, pois lhe parece que a rua Antônio Simon, que fica atrás deste terreno, está desbarrancando, que sejam tomadas as devidas providências. Bernardino comenta que estamos ficando num terreno turbulento na questão da apresentação dos projetos de lei. Diz estar preocupado com a questão e ressalta que é preciso buscar meios para identificar o que realmente pode ou não pode. Lembra que para estas questões existe o orçamento. Diz que o caminho que está se tomando não é o melhor. Pessoalmente, vai buscar outras orientações a fim de chegar a uma conclusão, pois a assessoria da Câmara tem uma posição e a assessoria do Executivo tem outra posição. Felipe diz que realmente acaba ficando uma situação de desconforto entre os vereadores com o que pode e o que não pode. Diz que a Câmara está tomando um rumo não muito bom. Lembra que no início do mandato não havia essas dúvidas. Se continuar se encaminhando para esse caminho, cada um vai ter que votar pelo que achar mais coerente. Pedro Gilson comenta a resposta encaminhada pela ABCD, diz que conhece o trabalho da entidade e que fez parte da fundação da mesma. Salienta o trabalho voluntário daqueles que se dedicam ao esporte e cultura do município. Diz que dói um pouco saber que, por falta de um acordo satisfatório para ambas as partes, foi perdido um montante de R$ 64 mil. Reais. Solicita à Secretaria da Educação cópia do projeto a fim de verificar o que estava previsto e assim o que foi perdido com a recusa deste montante. Ressalta que o dinheiro deveria ser investido em mais oficinas e não ser utilizado como despesa do município. Para a Secretaria de Obras, solicita a reiteração do pedido feito através de indicação para a reforma de parada de ônibus localizada perto da residência de Amadeu Assmann e Roberto Zimmer, em linha Francesa Alta. Ressalta que solicitou a melhoria há bastante tempo e ainda não foi realizada. Laudir agradece a presença de todos, parabeniza os professores pelo seu dia e lamenta que a classe não receba o devido valor, tanto pessoal como financeiro. Sobre os mapas encaminhados pelo Executivo, comenta que não é possível identificar todos os dados pela falta de nitidez. Solicita que o Executivo disponibilize os mapas originais ou que encaminhe cópias legíveis com a definição das zonas. Quanto ao veto que entrou na casa, diz que quando faz um projeto, o faz com a intenção de fazer pensar. O projeto foi bastante elogiado por todos os vereadores. E se da forma que está não é constitucional, fica a sugestão que venha do Executivo para cá. Comenta que é conhecedor do trabalho da ABCD. Pelo que entendeu na resposta, a entidade tentou negociar com o Executivo a aplicação destes 64 mil sendo que o município queria se utilizar deste montante para cobrir as despesas já previstas no orçamento, e a entidade queria aplicar em outras atividades além das que estão sendo realizadas. Diz que a situação lhe deixa triste, pois a intenção da entidade era ampliar os serviços, e por conta de querer ajeitar o orçamento, o município, que conforme já foi dito, não dispõe de equipe para fazer projetos, perde R$ 64 mil. Diz ainda que também lhe chateou ouvir que não precisa instalar câmeras de segurança porque a criminalidade em Barão é baixa. Bernardino diz que se ele se refere ao que falou, não foi o que ele disse e que vai ter que se retratar. Laudir diz que se a criminalidade está baixa, cabe ao poder público tentar baixar ainda mais. Solicita ao executivo de que forma será tratada a questão das impositivas que foram feitas no ano passado. Comenta que todas as leis estão no sistema novo, que o povo tem acesso, sendo que os que foram contemplados estão na expectativa de receber. Questiona se serão pagas ou se os vereadores fazem o trabalho de fingir que prometem e alguém finge que paga. Felipe endossa o pedido. Bernardino pede uma parte e diz que fez um questionamento sobre o índice da criminalidade e não uma afirmação. O colega o acusou de ter afirmado isso. Laudir diz que não usou nomes, apenas lamentou o pensamento de que com a criminalidade baixa não é preciso fazer nada. Bernardino insiste e diz que simplesmente perguntou se havia embasamento de informações. Lembra que é um grande defensor da segurança. Prova disso são as emendas impositivas apresentadas por ele. O colega fez uma acusação e gostaria que se retratasse. Fez uma indagação e não uma afirmação. Laudir quis dizer que, indiferente dos dados, se for esperar para que os índices de criminalidade aumentem para pensar em colocar vídeo monitoramento, então o município realmente está muito atrasado. Luiz Carlos parabeniza os professores pela passagem do seu dia. Comenta que algum tempo atrás já mencionou que o legislativo deve tomar o cuidado para não se tornar executor ou nove prefeitinhos, termo utilizados pelos colegas. Quis dizer que o legislativo não deve se meter no executivo e tampouco o executivo deve se meter no legislativo. Agradece a presença do presidente da ABCD e do secretário da administração. Tece críticas a uma declaração de Lúcia Damais, secretária da Mulher, num evento. Claudir agradece a presença de todos, lamenta a perda do projeto da ABCD, pois sabe o quanto é trabalhoso e demorado para que um projeto seja aprovado. Lembra de um projeto para aquisição de aparelho de ecografia para o hospital que foi perdido por falta de entrega de documentos. Diz que fica triste pelo projeto da ABCD, pois na época do projeto para o hospital também batalhou por 2 anos buscando a aprovação do projeto para, no fim, por politicagem ou sabe-se lá por quê, não ter resultado. Destaca o trabalho realizado pelos professores e diz que com certeza deveriam ser mais valorizados. Solicita informação ao executivo de que forma ocorre a limpeza das ruas, pois no bairro Operário começaram a fazer a limpeza e não concluíram. Agradece as melhorias feitas na rua Durem. Solicita explicações da administração quanto à Lei 760 de 2001, que concede incentivos aos munícipes que realizam transferência ou emplacamento de carros no município. Diz que não estão sendo feitos protocolos e os munícipes são informados que não têm dinheiro. Deveria sim ser feito o protocolo e o pagamento assim que tivesse dinheiro disponível, pois se a lei está em vigor, é para ser cumprida. Solicita ainda cópias das planilhas de manutenção dos carros da Secretaria da Saúde, pois são os veículos que estão em contínua rotina de trabalho. Comenta sobre o Canoa Carp Fest, deixa como sugestão realizar um baile de noite e no dia seguinte a gincana com apresentações de grupos folclóricos e agroindústrias do município. Luiz Carlos diz que não sabia deste projeto da ABCD no valor de R$ 64 mil. Pede a gentileza para que o presidente se informe sobre o assunto. João Carlos comenta que retirou seu projeto de lei, pois acredita que precisa ser melhor estudado. Foi informado que as escolas estaduais recebem verba específica no caso da Cônego Gaspari, a conta de água não está no nome da escola, e sim do CPM. Segundo o diretor, essa alteração foi feita há pouco tempo. Diz que não há uma explicação para a alteração. Faz um pedido de informação ao executivo para que explique o porquê a conta de água está em nome do CPM. Pede desculpas pela explicação que deu na semana passada e diz que retirou o PL a fim de analisar melhor a questão. Comunica aos colegas que a Comissão de Pareceres realizará audiência pública a fim de discutir o PL 2359, que altera o plano diretor. Informa que serão convidadas entidades e interessados, além de toda a comunidade. Quanto ao seu projeto, diz que não foi sua intenção passar por cima de ninguém. Bernardino diz que não sai satisfeito, pois em momento algum falou da criminalidade. Fala de sua história como criador e fundador do Concepro. Tem um compromisso com a segurança. Se errou, se corrige, mas em momento algum fez alusão à criminalidade. Quando era vice-prefeito, sugeriu que a casa modelo construída para a habitação popular, a qual seria demolida, fosse destinada para a brigada militar, sendo a mesma utilizada até hoje. Lembra que o candidato da oposição de sua chapa nas eleições, o Dr. Vitor, foi quem assumiu o Concepro na época. Se hoje Barão tem uma delegacia, foi no governo do prefeito Simon que conseguiu em Brasília a instalação e a destinação de um efetivo para cá. Uma de suas lutas foi o auxílio moradia que hoje é concedido aos policiais lotados no município. Mencionou ainda diversas audiências que participou, sendo que em todos os momentos defendeu a segurança. Não concorda que seja insinuado que estaria contra a segurança. Laudir diz que não citou nomes. Bernardino diz que sua história é clara e apenas comentou que não havia um estudo para afirmar quais os principais problemas que Barão tem, pois apenas com o conhecimento dos dados é possível planejar a prevenção de forma correta. Laudir ressalta que disse que se for preciso dados para colocar vídeo monitoramento, o município está atrasado. Vários municípios instalaram monitoramento sem precisar buscar esses dados. Outra questão é que quando o colega era vice-prefeito em 89, questões como a criação do Concepro e instalação da Brigada Militar são de praxe de início de um município. Se outra pessoa estivesse no cargo, com certeza seria ela a responsável. O presidente diz que será ouvida a gravação a fim de identificar o que foi dito por ambas as partes. Quanto às emendas impositivas, os vereadores combinam de apresentá-las agora na LDO, a fim de facilitar o trabalho de montagem da LOA. O presidente solicita que os vereadores apresentem junto à Secretaria da Câmara o mais breve possível. Sendo o que constava na pauta, o presidente agradeceu a presença de todos, declarando encerrada a sessão ordinária do dia 15 de outubro de 2019. Assim sendo, lavra-se a ata que, após lida e aprovada, será assinada pelos vereadores presentes na aprovação da mesma.
A ata 795 está em discussão. A ata 795 está em votação. Quem tiver a favor, fique sentado, e quem for ao contrário, que se levante. A ata 795 foi aprovada por unanimidade. Peço para o secretário ler a prestação de contas disputada neste momento.
Ao cumprimentar, vimos pelo presente caminhar cópia da prestação de contas simplificada de competência em agosto de 2019, referente ao convênio de subvenção municipal ao Hospital São José, cujos valores foram recebidos em setembro. Encaminhamos prestação do serviço por operativo do valor pactuado no convênio dos serviços efetivamente realizados. Também encaminhamos demonstrativo da receita e despesas do hospital, bem como relatório de atendimentos individualizados ambulatoriais realizados na competência. Novamente solicitamos especial atenção para que a referido relatório seja manuseado de forma a não tornar público o nome das pessoas atendidas no hospital, visando preservar sua identidade, que está protegida por toda a legislação médica hospitalar. Atendendo também os títulos números 125 e 163, encaminhamos e anexamos a prestação de contas que mensalmente é encaminhada à Secretaria Municipal da Saúde, bem como a esta Câmara de Vereadores, escala médico, data, horário e médico que trabalharam nos plantões de urgência e emergência do nosso hospital, na mesma competência da prestação de contas. Na mesma prestação de contas apresentada. Nos colocamos à disposição para as quaisquer dúvidas, demonstrando mais uma vez, com esse ato, total transparência nas ações desenvolvidas por essa administração e direção. Atenciosamente, Jaime Grata, formando administrador.
Como está aí na casa, precisando de fazer o resultado, depois quem quiser, fica aí, dá uma olhada. Peço que você que quer ler os capítulos.
Fica, né? Gente, fica mais quanto tempo?
Esse fica aqui na casa, ela fica ativada aqui na casa.
Tá, mas para
Se alguém quiser analisar, dá uma olhada.
Menos.
Depois das considerações finais, eles vão falar sobre as emendas. Peço para você que está lendo os capítulos projetos de lei 2363 e 2364.
Cria o cargo de agente educacional no quadro de servidores efetivos da Lei Municipal 1183 de 2006 do Plano de Carreira dos Servidores e da Outras Providências. O 2364 cria cargo de professor de educação infantil com carga horária de 30 horas semanais, acrescenta para público do artigo 25 e altera o inciso 1 do artigo 32, ambos da Lei 1665 de 2012 e da Outras Providências.
Para você que está lendo o projeto de lei 2361.
Fica o Poder Executivo autorizado a abrir crédito especial a maior no orçamento 2019 no valor de R$4.000. Secretaria Municipal da Educação, na Educação Infantil, manutenção do crédito, crescimento de vantagens fixas no valor de R$4.000, recursos no Fundeb. Servirá de cobertura do artigo anterior a arrecadação a maior no orçamento de 2019. A presente lei entra em vigor na data da sua publicação. Gabriel Prefeito, 4 de outubro de 2019. Cláudio Ferrari, prefeito. Justificativa. Justificamos para os devidos sim que a criação desta rúbrica tem por finalidade o pagamento de monitora de educação infantil com os recursos do Fundeb. Pelo exposto, encaminhamos o projeto de lei 2361 em regime de urgência para apreciação desta casa. Gabinete do prefeito, 4 de outubro de 2019. Cláudio Ferrari, prefeito municipal.
Parecer número 50/2019. Em essa comissão de pareceres, o projeto de lei 2361, 4 de outubro de 2019, do Poder Executivo, busca autorização do Poder Legislativo para abertura de crédito especial por arrecadação orçamentária maior no exercício 2019, no valor de R$4.000, na Secretaria da Educação, que o valor será utilizado para o pagamento de um monitor escolar. O presente projeto teve parecer da assessoria jurídica da Casa pela legalidade e constitucionalidade da matéria. Eu então exposto, esse relator vota pela aprovação do projeto de lei. Então, assinam favorável o vereador Pedro Gilson, o vereador Luiz Felipe e o vereador João Carlos.
Projeto de lei 2361, está em discussão.
Apenas comentando que está aí uma situação, né, que na sessão anterior, se não me engano, nós tivemos a extinção desse cargo, né, da monitora de educação infantil. E na época, quando entrou na casa, o projeto já se necessitava dessa contratação, né? Então, imagino que teria sido muito mais fácil na época já contratar essa monitora de educação infantil com aqueles cargos existentes naquela época e fazer a extinção, então, depois, né? Depois do fim desse processo. Uma situação meio contraditória.
Projeto de lei 2361 está em votação. Quem tiver a favor, fique sentado. Quem for ao contrário, se levanta. Projeto de lei 2361 foi aprovado por unanimidade. Peço para o secretário ler a indicação 268.
O vereador Pedro Gilson sugere que sejam colocados postes e lâmpadas na rua Balduino Borchai, a Francesa Alta, desde a esquina até a escola do Código Caspari. Residência de Alê Zimmer e entrada de loteamento. Toda a rua está sem iluminação pública. Justifica a indicação dizendo que a iluminação pública é de suma importância e traz mais segurança aos moradores da rua em questão. Barão, 21 de outubro de 2019.
Considerações finais. Começa por mim hoje. Quero só convidar os colegas. Nós fazemos usar desse espaço 2 minutos de silêncio de pé em homenagem ao doutor.
É o que eu faria também, então eu também. Minha consideração final vai ser a mesma.
Então deixemos para o final.
Todo mundo vai fazer alguma alusão ao doutor Vitor, né? Então seria a minha proposta, mas foi essa. Ok.
Então eu passo a minha mesma.
Eu já vou fazer essa consideração também, inclusive, por coincidência, eu citei o doutor Vitor na última terça-feira, na outra sessão, né? E eu comentei com algumas pessoas diante do ocorrido, inclusive com o filho dele, o Felipe, que se não me engano está em Florianópolis, quando um dia nós estávamos em Jantarim, na volta, eu perguntava para ele, Vitor, por que cargas d'água você deixou La Paz para vir para o Brasil? Então, nesse trajeto de Porto Alegre até Barão, ele me contou muitos detalhes, desde o problema de perseguição política, em função do envolvimento dos pais dele, né, um contador e uma professora, né, que ele veio para o Brasil, toda a vivência em Porto Alegre, a formação, as dificuldades, por que ele veio ao Barão, enfim, ele veio me contando toda a história. E nós comentávamos de repente transformar isso em texto, numa gravação, num programa. E aí eu lembro que no dia que o Cláudio, hoje presidente do Concepro, ele fez uma homenagem muito justa pelos 30 anos de existência do Concepro, né, sendo o primeiro presidente o Dr. Vitor, eu lembro que depois, na hora do lanchezinho, digamos assim, da confraternização, nós estávamos conversando, o Dr. Vitor e eu, e ele me disse, Bernardino, eu acho que nós temos que fazer aquele programa de eu contar a história. Por quê? Porque o doutor João Carlos já se foi e numa dessas nós vamos. Então aquilo me machucou muito quando sexta-feira eu tomei o conhecimento disso. Então isso ficou uma lacuna que nós não pudemos transformar em realidade um pouquinho da história. E com certeza havia muitas histórias de vivência que ele trouxe. Então com isso, até estava para publicar amanhã, vou deixar para a semana que vem, uma pequena biografia do Dr. Vitor no jornal. Estou ainda buscando algumas informações com mais pessoas para escrever. Mas sem sombra de dúvida, se nós tivemos um hospital de referência aqui em Barão durante muitos e muitos anos, não há a menor dúvida que a existência do Hospital São José passou pela figura do Dr. Vitor junto com os demais médicos. E assim como eu tinha sugerido, quando do passamento do Dr. João Carlos, nós já temos uma unidade. E, na verdade, se nós olharmos a história do hospital, a história da saúde, ela é bem plausível. Claro que teve outros médicos que mereceriam os aplausos, mas tem três médicos que eu acho que deveriam ser sempre lembrados por essas gerações, que foi o Dr. Ubiraci, que hoje nós temos a unidade aqui do centro. O doutor João Carlos e o doutor Vitor. Então, a sugestão que eu apresento, aquela vez nós ficamos de ver a legislação, acho que foi o Claudino, de repente, deveria ter um tempo de espera, mas nós temos três unidades de saúde do município. Então, eu acharia de bom tom que uma se chamasse doutor Guilherme, doutor João Carlos e doutor Vitor. Porque o que eles representaram em termos de saúde, de hospital e tal, era a sugestão que eu traria aqui para o plenário. Não de forma pessoal, mas de forma coletiva, pelo Legislativo Baronense. Assim como o Legislativo também já deu em outra época o título de cidadão baronense para o doutor Vitor, né? Há alguns anos atrás. Então, essa referência eu gostaria de fazer, e sem sombra de dúvida, reconhecer o trabalho que ele fez por Barão e aqui fixando residência, e agora um dos filhos dele continua escrevendo a história da saúde do município de Barão. Então, esse parênteses eu gostaria de fazê-lo. A outra questão é parabenizar o pessoal aí, principalmente o pessoal da área do turismo, pela caminhada que não aconteceu no dia da Oktoberfest, que teria aqui em Barão, né, em função do tempo, mas que foi realizada no último domingo. Então, assim, das pessoas que participaram e tiveram contato, apenas elogios pelos cenários, pelos locais. Inclusive, a gente também esteve presente em conhecer um pouco desses túneis, ou simplesmente os tais de bueiros que passavam junto à ferrovia. Então, muito interessante de conhecer. Então, um belo trabalho que fez esse pessoal do turismo. E até teve a retaguarda de alguns colegas aí, se o pessoal não aguentasse a caminhada, até ajudava. Então, eu achei muito bacana, e dá de ver em algumas postagens de algumas pessoas, algumas imagens do interior. E o pessoal que era de outras cidades, todo mundo elogiando o percurso e assim as iniciativas. Então, eu também queria, em nome da Câmara, enaltecer e parabenizar essa iniciativa. A outra questão, eu vou me reportar ao Pedro Gilson, que na semana passada ele levantou a questão da ABCD. Eu peco pela negligência, eu não tinha um conhecimento mais profundo. E até o Pedro Júnior pergunta, mas tu não sabia disso? Não desses detalhes. E aí um dia da semana, se não me engano foi quarta ou quinta-feira, o Pedro Júnior estava na sua sala, nós conversamos, inclusive tinha duas funcionárias aí da, ligadas à educação, e abordaram o que, que realmente houve da ABCD. Então, eu acho que ninguém melhor do que o Pedro Júnior tem muita propriedade para falar disso. Eu acho que a história não está bem contada. Aquilo que nós ouvimos, nós saímos com uma imagem e depois que o Pedro Gilles conversou com essas duas pessoas, nós criamos uma outra imagem. Por quê? Vamos voltar um pouco no tempo. Se vocês lembram, o Barão tinha um projeto encaminhado pelo Jonas Schomer, que foi... E até os painéis dos jogos que falavam da música, né? Vocês lembram? Apoiado por várias entidades. Então, eram esses recursos. Como esse convênio acabou, ficava chato o município parar de executar esses convênios, essas escolas, essas atividades. Então, o município acabou bancando com recursos próprios, sem esperar recursos do Estado. Esses 64 mil, na verdade, seriam o quê? A continuação daquele projeto de 8 anos atrás. Entenderam? Aí eu pergunto, estava errado se eu usasse uma boa parte desses recursos que eu estava destinando para manter essas atividades para outra finalidade e usasse esses que eram de origem, senão esse projeto poderia ter acabado tanto do governo anterior como nesse? Então, eu acho que faltou, acima de tudo, diálogo. Mas eu gostaria que depois o vereador, pelo jeito, com mais propriedade, porque foi ele que levantou a lebre, o assunto, muito perspicaz, pelo jeito, quero dizer que está muito certo, quando ele levantou a questão, e nós, de repente, não temos a real situação do momento, então nós acabamos ficando com uma impressão que ela não é tão verdadeira, porque sempre existem duas verdades. Nós sempre temos que saber, eu uso o exemplo do futebol. O time ganhou, é campeão, sai gritando, é campeão, é campeão. O time que perdeu, às vezes ele pode perder e reconhecer que foi justo, mas é normalmente isso, fomos enganados, fomos roubados, fomos não sei o quê. E nós analisando friamente, os dois estão certos. Aquele que grita campeão, ele está correto, porque ele é campeão. E aquele que diz nós somos enganados ou roubados, também tem razão. Porque teve um lance lá que o juiz apitou na época, não tinha VAR. E ainda hoje que tem VAR se engana, né? Então os dois têm razão. E aí eu volto para mais uma expressão do Getúlio Vargas. Que ele se reuniu lá com a oposição e a mulher dele, depois de encerrado o bate-papo, ele disse... Sabe de uma coisa? Vocês têm razão. Aí ele se reuniu com o governo, com os companheiros dele, eles reclamaram de um monte de coisas, no final ele sabe de uma coisa? Felipe, vocês têm razão. Aí a mulher disse, mas Getúlio, como isso, Luizão? Você concorda com a oposição e concorda com a situação. Sabe de uma coisa, mulher? Tu também tem razão. Então, muitas vezes, nós temos que aprender a ouvir todos os lados. Último, o assunto segurança, para mim, não quero mais discussão sobre o assunto, para mim está encerrado. Já pedi para a Júlia, não quero discutir, porque a minha trajetória sobre o assunto segurança é muito maior do que algumas situações pontuais ou equivocadas da minha parte ou de quem quer que seja. Tá? Então, da minha parte, vereador, não entro na discussão, prefiro... não levar adiante, porque eu acho que o bem comum tem que estar acima. E a minha votação contrária se deve muito mais porque eu penso que é inconstitucional o projeto do que em favor da segurança. Então, de repente, nós temos uma discussão para eu tentar mostrar isso. Não é uma questão da segurança. Tá bom, presidente? Obrigado.
Não quero cumprimentar todos os presentes também. Quero também... mostrar solidariedade ao passamento do Dr. Lucar, do Dr. Vitor Hugo, né? E também ao casal, né? de não tanta expressão, mas de não muita importância também, seu Valdemar e a dona Marlene, né, também acabaram falecendo aí. Então foi um final de semana triste para o nosso município, né? Sou solidário a qualquer manifestação também com relação ao doutor Vitor, a gente sabe a importância que ele teve no município, aí, sem sombra de dúvidas, aí na questão cultural, né? Principalmente na questão da saúde, né? E só comentar também a questão aí que nos deixa bastante triste, né? Enquanto políticos, né? O caso envolvendo o nosso presidente da Assembleia Legislativa, né? Pela primeira vez, estava lendo aqui agora detalhes, né? Pela primeira vez que uma corte aí caça um presidente da Assembleia Legislativa no Estado no exercício do cargo, né? Então isso aí nos deixa triste, né? Independente de quem fosse, né? É claro que está entrando com recurso e vai conseguir se manter no cargo aí até o desenrolar o processo, mas de qualquer forma fica manca, né? Então a gente, enquanto político, não pode ficar contente com uma situação dessa, independente do partido e de quem seja o presidente da Assembleia, né? Está também nos representando enquanto políticos, né? Seria isso para o
O solidário também aí quanto às manifestações aí pelo Dr. Vitor Hugo, né? E também, com certeza, a gente sabe da existência do nosso hospital aí. O hospital existe também, né? Claro, não somente, mas muito da importância dos três médicos que nós tínhamos em Barão, né? Que foram, vamos dizer assim, os criadores aí do nosso Hospital São José. Com certeza, por eles é que existe o nosso hospital. E com certeza também estarão fazendo grande falta ao nosso município de Barão. Na semana passada, tínhamos a discussão sobre a questão da segurança pública, questão de vídeo monitoramento, colocação de câmeras nos prédios públicos. No passado e anos anteriores também tinha feito uma indicação sobre essa questão da colocação de câmeras para fazer o cercamento digital dos prédios públicos, né? Citado também que na EMEI temos aí câmeras internas hoje fazendo essa segurança. E lembrando que também tínhamos comentado sobre o valor da contratação da vigilância. Hoje nós temos uma vigilância contratada de R$ 248.479 por 3 anos. Né? Imagina o que, se naquela época da indicação feita, porque eu bem me lembro que essa indicação eu tinha feito ela antes dessa licitação, de ser feita essa licitação, de ser aberta, de ser feito esse contrato com a atual vigilância dos nossos prédios públicos. Imagino que com R$ 48 mil daria para ter feito um bom cercamento digital. 248 mil, isso. Poderíamos ter feito um bom cercamento digital com câmeras de qualidade, com DVR de qualidade, aí tudo de qualidade, e teríamos aí para muitos anos essa aplicação desses recursos. Mas, enfim, preferiram optar pela vigilância. Mas tomara que realmente daqui a pouco façam realmente esse cercamento digital, que invistam também nisso aí, podendo economizar então nessa situação da vigilância. Sobre a questão da indicação, nós temos ali na Francesa, foi feito agora o calçamento com a pavimentação da rua, com uma emenda conseguida na época, deputado federal Luiz Carlos Busato, né? Hoje a pavimentação naquela rua está concluída e está se fazendo também na outra rua. De um lado todo, lá naquela rua, nós temos aí que são terras públicas, é terra da escola, a escola estadual. E um pouco mais acima temos também terras da comunidade e temos uma rua que é do calçamento a loteamento, é a entrada do loteamento ali da comunidade que foi feito, e ali toda aquela parte está sem iluminação. Quando comentei sobre a situação de colocar iluminação lá naquela rua, foi falado que não teria poste lá. Então, para colocar lâmpada tem que colocar poste. Imagino então que a escola Antônio Caspari, que é o Estado, que é o proprietário da área de terras, de um lado da rua, imagino que o Estado não venha aqui no município colocar uns postes para colocar iluminação pública. Então, imagino que o município possa fazer essa parte. O município tem pessoal, tem máquina e tem tudo, tem toda a mão de obra e poderia fazer, colocar esses postes e também colocar com certeza a iluminação ali, porque tem grande circulação de pessoas ali nessa rua, nessa entrada do loteamento. Mais um item que eu levanto aqui, né? Na semana passada tinha levantado a questão da ABCD. Hoje, então, vamos levantar a questão de um livro que foi comprado aí com recursos públicos. Eu não sei até o momento de quanto foi gasto nesse livro. Nada contra o livro, nada contra o escritor. O escritor é aqui do município. Nada contra as pessoas. Mas que ficou uma situação meio interessante, meio contraditória novamente ficou. Nós tivemos um livro que foi comprado para ser trabalhado nas escolas, em todas as escolas, inclusive com os pequenos, que a gente chama, que são as séries pré-iniciais. Esse livro foi comprado, foi mandado para ser trabalhado nas escolas, segundo informação de alguns professores, é claro, eu não tenho também todas essas informações, mas enfim, estamos lançando aí o acontecido para buscar maiores informações. Esse livro foi para as escolas, quando algumas professoras começaram a trabalhar com esses livros, e com esse livro viram que ele não seria apropriado para ser trabalhado com os pequenos e pediram, conversando então com o pessoal da Secretaria da Educação, esse livro então foi retirado, né? Não foi mais trabalhado. Então, gostaria de mandar um ofício aí para a Secretaria da Educação com algumas perguntas. Como o livro Encontro, o Reencontro, considerado de classificação livre, porque em cima do livro lá tem a classificação, passou a ser de propriedade do município. Como ele foi comprado e qual o custo unitário? Qual o custo de cada livro?
E quantos
foram comprados? Bem lembrado. Eu estava pensando nisso, mas acabei esquecendo. Quem fez essa solicitação para essa compra do livro? Com certeza tem que alguém fazer a solicitação, tem que considerar que o livro seja bom para ser trabalhado e fazer a solicitação de compra. Esse livro, antes de comprado, ele foi lido por alguém? Foi estudado antes da compra para ser considerado adequado para ser trabalhado com os pequenos? Se ele foi mandado para as escolas, imagino que alguém lá tenha lido esse livro e tenha considerado esse livro adequado e tenha mandado para ser trabalhado. Eu não acredito que no século XXI nós possamos ainda ter que alguém vá lá e compra um livro e manda para as escolas para ser trabalhado, nem sabendo do conteúdo existente naquele livro. Enfim, também não posso falar muito desse conteúdo porque eu não li o livro, não conheço o livro. Mas, enfim, surgem aí essas questões, esses questionamentos, para a gente buscar maiores informações depois. A nossa coordenação pedagógica, a coordenação do município, considera o livro apropriado para ser trabalhado com os pequenos? Quem manda para as escolas, imagino que seja a nossa coordenação aí. Me disseram que ele foi retirado agora, né, conforme comentei antes. Foram alguns comentários dos professores, agora certeza a gente também não tem. Mas me disseram que ele foi retirado, então, que não está mais sendo trabalhado com os pequenos, com algumas séries. Para saber realmente se ele foi retirado, por que que ele foi retirado, então, e o que será feito com os livros comprados? Porque para ser trabalhado com as crianças, imagino que tenha sido uma grande quantidade de livros comprados. Então, para algum lugar, ele deverá ir. Imagino que se fosse para a Biblioteca Pública Municipal, nós poderíamos comprar pelo menos alguns exemplares apenas, e já serviria, porque com certeza também nós não temos tanto movimento assim, tanta retirada de livros lá na Biblioteca Pública Municipal, para comprar uma grande quantidade de exemplares. Sobre a questão da BCD comentada pelo colega antes, levantada na sessão anterior, se lembrem que na sessão anterior eu também pedi o projeto original feito, naquela época, em 2014, mas também conversando, é bom sempre, né, a gente ver os dois lados da história. Eu sempre comento, antes de a gente sair fazendo comentários por aí, ou daqui a pouco, antes de apontar o dedo para alguém, que a gente saiba realmente o que está se acontecendo. E conversei com as gurias que estavam mais ligadas na época nessa situação de vem esse projeto ou não vem para o município. Daí, com certeza, como o colega falou, nós já tivemos, eu tive aí o outro lado da história. Mas para termos certeza também desse outro lado da história, aí estamos esperando aí que venha. Aí eu já comentei também com as gurias sobre a questão de mandar o projeto original, né, que foi, na época, enviado e foi aprovado para ser aplicado no município com R$64 mil. E também comentado que já tinha sido feito algumas alterações nesse projeto e que o Estado estava, vamos se dizer, empurrando, dando esse dinheiro para que o município realmente executasse esse projeto de tão bom, vamos se dizer assim, que consideraram esse projeto para ser aplicado aí no nosso município. Eles estavam meio que empurrando aí para que esse projeto fosse adequado à situação atual e esse valor fosse recebido, então, e fosse aplicado na nossa cultura, no nosso esporte aí no município. Esse projeto foi readequado, foi novamente aprovado pelo Estado, mas mesmo assim, por uma falta de acordo, vamos dizer assim, por uma falta de diálogo, realmente ainda não se sabe, então, totalmente o que aconteceu. Vamos ver os dois lados da história. Mas vamos aguardar, então, a vinda desses dois projetos, que é o projeto original que foi enviado e aprovado, as alterações que foram feitas posteriormente, né? Vamos esperar a cópia disso, que venha isso para cá, para a gente depois trabalhar em cima disso, para discutir isso aí. O que a gente realmente não pode aceitar é que o município tenha perdido aí 64 mil, tenha deixado de investir 64 mil aí no nosso esporte, na cultura, né, por uma falta de diálogo, por uma falta de acordo entre as partes, entre a BCD e o Executivo Municipal. Mas vamos aguardar mais um pouquinho, aí terão mais informações.
Segundo o que você detectou, na verdade, está se investindo de dinheiro nessas áreas.
Isso.
Mas ele poderia ser canalizado para outras atividades e assim, por exemplo, que viria a ser mais 64 mil para dentro dos cofres do município, né?
Se não teve o acordo, por exemplo, se a BCD não tenha concordado também com essa situação, de que esses 64 mil, então, deveria ser investido no que atualmente existe, né? Que fizessem, então, um acordo. Nós temos diversas solicitações de diversas modalidades diferentes no esporte. Hoje, por exemplo, muita gente fala de um torneio de vôlei, um torneio de futebol de areia, algo também de um futebol feminino, muita gente fala disso, né? Então, a gente poderia ter no município um investimento também em outras áreas, né? Vamos se dizer assim, que poderia haver esse acordo em que os 64 mil do projeto pudesse ser investido no que nós atualmente temos, e esse dinheiro que existe lá naquele projeto que nós temos hoje aqui de dinheiro público municipal aqui de Barão, esse dinheiro poderia ser pego e poderia ser aplicado em um outro projeto referente também ao esporte, à cultura, à música, né? Não precisaria ser descartado dessa maneira que foi, né? A gente perdeu porque faltou diálogo, faltou um acordo. Isso é inaceitável, né? Com certeza, se depois a gente precisar chamar também aí para a sessão para dar maiores explicações. Imagino que os colegas também vão concordar com isso, para que a gente traga as duas partes para a sessão para uma sabatinada, como dizia um antigo professor meu, para dar uma sabatinada no pessoal que era responsável por essas atividades. Obrigado.
Obrigado. Valdir. Presidente, em relação ao que o colega Bernardino falou da questão segurança, eu também falei para a Juliana, eu estou escutando algumas coisas, como um assunto encerrado, acho que vida que segue tocar. E se o vereador Pedro Gilson me permite endossar o ofício da questão do livro, tá? Eu também fiquei muito preocupado, eu vou ler o livro, vou ler a parte do livro aqui, nós estamos num espaço público, eu acho que eu vou ler o que diz o livro, e eu até tenho que dizer aqui, não quero julgar, mas eu acho que se esse livro foi comprado ou cedido ou pensado em largar nas escolas para séries iniciais, eu acho que quem analisou ele, eu acho que não leu essa página, porque não, eu tenho que acreditar que esqueceu de ler essa página. Eu vou ler a parte aqui que alguém me mandou para eu questionar essa questão.
Página 79.
Certa noite, julgando estar sozinho em casa, saí do banho despido, mas eu estava enganado, porque Dora havia voltado mais cedo e me surpreendeu sem roupas. Percebi que ficou estupefata ao ver a anatomia do meu corpo. Senti que despertara a sua curiosidade. Então se aproximou e quis saber o que era aquele apêndice. Tentei explicar-lhe a função do meu pênis. Eu realmente não... Eu tenho que acreditar que quem leu o livro para largar nas escolas aí esqueceu dessa página. E ela deve... Eu acho que estava grudada uma na outra, mas assim, eu quero endossar o pedido do vereador Gilson. Tá. Nós temos a questão que eu solicitei aos mapas, não sei se isso aconteceu ou veio cópia, vai vir, vai vir nos originais, tranquilo, para nós dar uma olhada semana que vem antes da audiência pública. Não vou, acho que todo mundo vai falar do doutor. Pretendo não falar porque não vou conseguir.
Mais do que você conheceu ele.
Não vou conseguir, tá? A BCD também concorda com a questão do Bernardino, nós temos que ver as duas partes para ver se concordamos com os dois lados, de repente com o terceiro, para ver o que aconteceu. Não vamos,
não vamos julgar
antes. É. E aqui também eu fiquei muito feliz, porque umas sessões atrás aqui aconteceu aí alguma questão aí de discussão, aí anula... Bota à prova a lei de extinção de cargos sem criar outros cargos, tudo. Eu me lembro que naquela sessão eu coloquei ainda que a gente tem que ter um nível de confiança que se lá naquela justificativa o governo falou que ia criar esses cargos, e isso realmente aconteceu, foi lido os dois capítulos dos projetos que entraram aqui criando esses cargos, tá? Só para deixar isso bem claro. E a questão do veto, tá? Daquele meu projeto, que foi como projeto de lei, tá? Eu não sei se isso volta para casa, se ele vai ser votado aqui, o veto do prefeito, mas eu já quero de antemão deixar aqui, daí se for derrubado, se for aqui, aceito o veto do prefeito, aí eu entro com um anteprojeto nos mesmos moldes daquele projeto dele. Obrigado, presidente.
Obrigado, Luiz.
Passo do doutor Vitor, eu não fui nivelado, nem me deu. Eu sou de Leão, até porque eu estou proibido de ir em Bolsonaro, mas eu não fui. O Vitor foi o cara que conheci mais chato e mais querido no jogo de carta, que nós tínhamos nosso grupo de poker. Jogávamos duas, três, uma vez por mês. O Vitor era chato pra caramba. Mas é muito querido. Muito querido. Vitor, 50 centavos é uma briga. Uma briga. E aí, rapaz, sair do jogo.
Tu tem que tirar um cheque para pagar porque perdeu. Fala depois. Ele era uma pessoa, assim, um homem extraordinário, uma bondade muito grande, quebrador de galho muito grande. Se eu fosse receber um barão, às vezes era antiético, mas as comunidades. Se ele fosse receber tudo o que ele tinha para receber, chamadas, cirurgia, parto, e provavelmente duplicaria o patrimônio. Né? Mas ele era dessa forma. Mas, excelente. Quanto à mudança documentada agora de um projeto de lei, um pouquinho abre, daqui a pouquinho vai fechar, aí contrata já, se eu comentei aqui, a política, desde os 4 anos que eu estou aqui, lá no início, até agora, já mudou projeto, adendo, uma coisa assim, ó, louca. Se for pegar o início, não consegue compreender mais nada. Para não deixar o âmbito nacional esfriar, presidente, se eu lhe acusar que o senhor roubou um balde, algum processo, o senhor roubou um balde. Prendo o senhor porque roubou um balde. Não há nenhum documento que esse balde é seu. Nada diz que o balde é seu. Quero pegar esse balde para vender, mas não posso vender porque ele é seu. Mas então prova que é meu. Eu não consigo. É complicado, mas ainda vamos ver uma retratação. Não sei quanto tempo vai ter, mas muito grande em relação ao Lula. Isso aí, obrigado.
Obrigado, Claudio.
Bom, quero também agradecer a presença dos ministros presentes aí, a assessoria jurídica, a secretária. Em relação ao livro, também eu fui procurado, então não vou repetir mais, já foi colocado por dois colegas. Também quero endossar, quero explicações, porque realmente alguém falou, acho que o escritor talvez foi um pouco infeliz, se o objetivo do livro era ir para as escolas e colocar essas palavras nesse texto, nesse livro aí. Então também quero explicações, porque se for um ensino público, a gente tem que saber realmente onde é que foi o deslize. Em relação ao Dr. Vitor, eu quero dizer que eu acredito que, se não foi a pessoa mais importante até hoje no município, eu acredito que foi a mais importante. Porque em 2004, eu me lembro quando eu estive à frente da Secretaria de Obras por um curto período, ele parou lá na frente da secretaria e disse assim: Laudir, vai vir uma empresa lá na minha área de terra, vendia preço de banana para ajudar a desenvolver a nossa cidade. Sério? Sim, a Galvanotec, que era o Zabós. E me emociona até com isso falando, porque realmente, se a gente analisar, ele se preocupou mais com o desenvolvimento da cidade, com tudo, com a questão da saúde. E falando com a minha irmã, que hoje trabalha no escritório de Galvanotec em Casa Bosa, ela diz, meu irmão trabalha aqui. Ele foi uma pessoa assim que não tem muitas, assim, faltam palavras para a gente falar o que realmente esse homem representou. Eles estão muito preocupados lá, a minha irmã falou isso depois, que ele já tinha falecido, que não vai ter mais, o filho pode ser bom, mas assim, na questão de dedicação e empenho. Ele já tinha feito um trabalho em 4-5 empresas naquele dia, mas tinha um pepino para resolver com alguns funcionários, 9 da noite, ligava do celular dele às 5:30, não, mas passa aqui em casa, eu ainda resolvo isso, não dá para deixar pendente, não sei o que, ele resolvia. Então, se a gente for analisar a fundo, se hoje nós temos esse faturamento da Galvanotec, porque eu me lembro muito bem, a Montebello tinha muito interesse na Galvanotec, Boa Vista do Sul e mais um município, se não me engano, se era Salvador do Sul, mas tinha 4 municípios interessados. Ele puxou, Barão quase, o município não ficou sabendo, ele, quando ele teve isso no ar, ele que fechou o negócio para a Galvanotec. Então, assim, se vocês, talvez, não digo que vão celebrar, mas vocês sabem, a gente até foi lá, junto com o Zé Boliviano, que era um cunhado dele, para ver a área em primeiro momento, e a gente se surpreendeu, porque tinha ainda um outro trilho da aviação férrea em cima desse terreno, e tinha coisas para desmontar, e tinha coisas para ainda retirar, e assim, se o município, lógico, na época, um comprometimento verbais, no fim de mandato, de ajudar a fazer terraplanagem para essa empresa vindo do município. Então, hoje, essa potência, que dá para dizer quase que a potência número 1, está aqui em Barão, graças ao Dr. Lito. Porque esse terreno ele vendeu, eu não sei em valores, mas foi um valor muito, muito, muito abaixo do que realmente valia, porque era uma área até grande. E então, para puxar o desenvolvimento para a nossa cidade. Então, se não fosse isso que era acontecido, vamos dizer, se ela tinha ido para outro lugar, o nosso município não estava num patamar na questão do emprego, no contexto do faturamento.
Posso fazer um comentário nessa questão também de funcionários? No escritório de contabilidade ali, eu sempre tinha parceria com o Dr. Vitor, né, nessa situação que ele fala de funcionários, atestados demissionais e admissionais que ele fazia. Ele fazia esses atestados né, a qualquer hora que fosse, de noite, depois das 6, depois das 7, depois das 8, ou no sábado de manhã que fosse, quando o funcionário podia sair da empresa e podia, por exemplo, ir lá fazer um atestado demissional, né? Normalmente o pessoal fica na empresa, quer trabalhar, ele fazia esses atestados a qualquer hora para ajudar a empresa e para ajudar o funcionário, ajudar o cidadão do município de Barão. Isso ele era excepcional, não tinha igual a ele.
Então, em resumo, o que eu quis dizer com isso? Que se o colega Bernardino fizer um levantamento, olha, dá para escrever talvez 2 livros, né? Tipo, de tanta coisa que esse... E o hospital, talvez o Pedro Júlio foi um pouco infeliz, ele se alavancou com esses 3 profissionais. Porque a gente, quando eu estava em Garibaldi ontem, daí pessoas falam assim, mas aqui ele atendia 3-4 empresas, e aqui, quando tinha esse médico, as pessoas tinham que ir para o parto em Barão, porque lá, esse médico, ele era bom. Não tinha, assim, uma rejeição ao Dr. Vitor, à equipe, né, que ele tinha com o Dr. Graci e o Dr. João Carlos. Então, assim, ó, eram uns profissionais de primeira linha. E tinha essa imagem, por isso que muita gente veio aqui para que as crianças, os filhos nascessem aqui, em Barão, naquele período que o hospital aqui estava bombando, fazem isso, são 25 anos atrás, mais ou menos em média. Então, quero dizer que tudo que foi feito em homenagem ao Dr. Vitor, eu sou mais que solidário, acho que sim. Ele fez também muito esse coração, porque ele morava aqui, jogava pouca. Ele ficou de ir lá, no Cafunó, fazendo churrasquinho lá com a minha família, que Nossos primeiros irmãos nasceram nas mãos dele também. Há um mês e pouco atrás, eu tenho que falar isso também. Minha mãe veio aqui para o Maranhão e ela queria muito ver a sua vida. Aí eu passei na frente da casa dele, ele tinha ido tratar os cachorrinhos e eu estava entrando. Parei o cara, olhei assim, buzinei. Ô doutor, a minha mãe muito quer ver o senhor. Bah, mas... Tá aí, doutor. Pegou as mãos dele. Ah, o meu médico fez ligatura 32 anos atrás. Beijou as mãos do médico. Doutor, meu doutor. Tirou o chapéu, mas o cabelo branco tá lindo. Faz um mês atrás. A minha mãe chorou e as lágrimas foram caindo, ele colocou o chapéu de volta e começou a secar as lágrimas também. E foi uma lembrança assim, que eu nunca mais vou esquecer também. Então quero dizer que realmente foi uma pessoa extra, foi uma pessoa especial. Não sei se vai ter uma pessoa que vai fazer a metade que esse homem fez na sua, toda essa vida que ele teve em Barão. Então isso é emocionante. E realmente, o que, se for feito, o que for feito, é pouco que a gente vai fazer. Então, esse é o meu depoimento. E realmente a gente sentiu isso quando a pessoa morre no número de coroas, a gente vê quem foi a pessoa. E não tinha mais onde ficar a coroa em lugar nenhum. E tantas pessoas compraram coroas para forma de agradecimento. Então é isso que eu queria colocar em relação ao doutor.
Gente, não deixa eu escapar aqui. Quando o Bernardino falou, eu tinha uma imagem em dois médicos que eu tenho anotado na casa sobre o doutor Azevedo. Tá? Até nós conversamos. Eu não coloquei porque na época era recente, mas eu acho que nós podemos conversar sobre isso. Tá? E para reforçar um pouquinho o que eu disse, na casa do Dr. Vitor, funcionário, nunca almoçava ou jantava em mesa separada. Nunca. Obrigado, presidente.
Complementando a questão do Dr. Vitor, né? Acho que eu estava aqui, eu fui vir no velório sábado de manhã, e o Ronald fez um resumo bem interessante lá no, antes da missa. Ele falou um pouco, leu um resumo da vida do Dr. Vitor. Eu que, por assim dizer, não conheci tão bem, porque não nasci pelas mãos dele, mas conheço ele, por assim dizer, há pouco tempo. Talvez você, a maioria daqui conhece ele há mais tempo, mas achei muito interessante sim, o resumo que o Ronald fez da vida do Dr. Vitor, assim, bastante... gostoso de ouvir assim a todas as palavras que ele proclamou naquele dia lá, muito muito bom e assim um resumo bem feito. Até acho que é interessante de sim. E assim claro fica aqui sem dúvida nenhuma assim que possível da Câmara fazer uma homenagem para o Dr. Vitor e para todos os médicos que já faleceram aqui de Barão, completamente de acordo. Sem dúvida nenhuma. Fica também meu sentimento novamente a toda a família. Falando sobre a questão do ABCD, né, o Pedro Gilson já comentou e a Maria já comentou, alguns já comentaram, eu lembro uns caros vereadores que, não me lembro agora a data certa, mas eu acho que uns dois anos atrás, por aí, eu fiz um anteprojeto, no qual eu queria destinar um valor para o grupo de dança da Francesa Alta comprar um traje novo, né, é verdade. E hoje vejo assim que, se realmente, claro, vamos esperar a resposta, né? Eu não preparei nenhuma indagação mais forte, nem nada disso, por uma questão que a resposta do seu pedido não tinha chegado a casa. Mas assim que vier também eu vou me preparar melhor, porque naquela época eu pedi, até hoje esse projeto, anteprojeto, era um anteprojeto, não foi aceito, não foi acatado e não foi feito nada. Então hoje poderia, por exemplo, ter destinado um valor a...
Diversos, né?
Vamos destinar, então hoje talvez um dia esse valor... Fica o valor igual pro futebol, pro desporto, e pega o valor de lado, se entra uma outra coisa. Então fica um pouco a indignação, claro. Eu não deixei nada preparado ainda, mas já aquela vez havia feito um anteprojeto. E hoje se fala nessa perda realmente de 64 mil reais. esperamos que haja uma explicação bem, bem forte para isso, né? Porque isso é um valor que nos faz falta. No mais, assim, agradeço a presença de todos os munícipes, secretário também, e é isso, presidente.
Obrigado.
Eu agradeço a presença dos colegas vereadores, mais munícipes presentes, secretária, o Ademar, o governador, da última festa, a Elide, e... Eu também estou sentindo a falta do médico que deu a luz em cesariana da minha esposa, a filha Fabiana. Era um médico bom, sempre pronto para ajudar, sempre atendia. Um médico excepcional. João Carlos também, os dois participaram na teoria cesariana. E me lembro bem que não fosse esses dias. O tempo passa e passa. E meus sentimentos à família, porque foi um médico fora de série. Muito obrigado.
Auxílio, só eu não falei quando disse que não ia falar do doutor, mas eu, me permite um pouquinho, eu acho que a sessão foi mais curta, a gente consegue. Eu quero colocar aqui também que não foi só na questão local, né? Foi só uma questão local, eu me lembro bem, não me lembro se foi 2017 ou 2018, agora a gente, um dia indo para Arroio Canoas, tratar os peixes que ele tinha reformado no açude lá no sítio dele, e ele disse assim: Valdir, eu tenho 2 dias de folga na semana, dois meio-dia de folga na semana que eu tenho de folga. E o prefeito de Garibaldi me pediu para trabalhar com ele. Umas questões para organizar tudo, e ele disse: eu acho que eu vou trabalhar os 2 meio-dia que eu tenho de folga, que eu tinha 70 anos na época, e ele foi trabalhar lá para a prefeitura de Garibaldi, e a gente pôde notar aí a presença da secretária da saúde no velório dele, do prefeito de Garibaldi. Ele fez um trabalho importante aqui, né? Se foi importante aqui, mas foi importante em outros municípios. Me lembro, já trabalhava com ele há 27 anos atrás, quando eu comecei a trabalhar com ele. Me lembro quando a questão do hospital aqui começou meio que desandar, quando ele partiu para a área da medicina do trabalho, para uma área assim que ele fez curso, que ele se dedicou. Sim, e eu te digo assim, na região hoje assim tem empresas que fazem isso, na época não tinha, na época era ele que fazia. Mas assim, ele era bom nessas questões, tanto que ia fazer perícias no interior do Ceará, em outros lugares, tudo, fazer essas questões. Mas a importância local dele não tem como dimensionar, e não tem como, não só na área da saúde, na área política, na área esportiva, principalmente, um defensor do esporte, aí, do Força e Luz. Colocar aqui uma questão bem particular, tá?
Ronaldinho, né? Desculpa, um pouco, eu não sei como não fez o funcionário dele ser do mesmo time também.
Não, né? Mas a gente não falava de futebol.
Mas ele era um torcedor também.
Se nós falávamos futebol, a gente brigava de se aranhar. União e gremista contra um colorado torcedor. Não tinha como, né? Vou colocar mais uma questão aqui, porque agora parece que eu estou conseguindo falar sem me emocionar muito. E um dia ele me chamou para organizar uns negócios para ele lá, porque ele guardava tudo. Aí um dia ele me chamou lá, disse: então, tem uma folguinha, vem aí que eu tenho que organizar uns negócios. Aí fomos pegando, olhar tudo antes de colocar fora, né? Aí ele achou uma questão quando ele era médico e da diretoria, um time de futsal que Barão fez aqui, e foi campeão contra um time de Montenegro, ali no Salão do Rauschel. Não tinha nem ginásio ainda, a final foi aqui no Salão do Rauschel. E ele me deu aquelas questões e eu guardei. Ele tem lá as súmulas do campeonato, num livrinho, de quem foi o goleador, os jogadores, tem tudo guardado, e eu guardei. Eu achei que aquilo ali não era de se botar fora, e eu guardei essa questão aí. Achei muito interessante. Ele tinha essa área aí, Ele gostava. Aí ele andou se desligando muito a questão do futebol, porque aí ele não gostava a questão do juiz, né? Que nem o Veraninho falou, não tinha vaga na questão da BCD. Mas aí ele era um amante do Força e Luz e um colorado sem igual. E o Luiz conhece, porque quantas vezes eu não participava da roda de poker, não participava das noitadas, né, Luiz? Aí não tem como não falar. E assim, 27 anos trabalhando junto, eu vou falar aqui, eu trabalhava à noite no meu emprego e durante o dia eu sempre prestava assistência. Filho tinha dentista, filho tinha médico, quem levava era eu, e a gente fez uma amizade assim impressionante. E até complica, porque há uns 3 meses atrás, não me lembro certo, ele me ligou numa quinta-feira, ele disse: Valdir, tu vai fazer o que fim de semana? Eu disse: olha, fim de semana eu tô livre, tenho sexta de tarde ainda o compromisso dos funcionários com a empresa deixar em casa. Ele disse: tá, então tu acha um motorista para fazer que nós vamos para Ribeira. Aí ele já tinha para as viagens mais longe, assim, ele não gostava de dirigir muito tempo, aí ele disse: vamos, larga tudo e vamos embora. E assim, fomos parceiros dele na... Vamos dizer assim, no último momento de descanso, na última viagem que ele fez a passeio, a gente estava com ele. Obrigado, Luiz.
Obrigado. Só algumas comunicações, então, sobre as impositivas, então, das nossas aí. Vamos apresentá-las até a próxima terça, visto que na próxima terça, quinta, terça-feira do mês, nós vamos ter uma sessão. Então, para a Juliana poder organizar, para nós poder votar na primeira sessão do mês de novembro, então. Temos também na próxima terça-feira, às 18h30, audiência pública sobre o plano diretor do município, né? Então, todos convidados, se pudermos convidar demais munícipes, interessante, para ouvir a opinião deles também, para nós depois poder analisar melhor aqui na casa. Também lembrarmos que, como nós não temos semana que vem, na segunda-feira vai ser o dia do servidor público, né? A homenagem da Câmara, em nome da Câmara, a todos os servidores públicos do município.
Sobre a questão das emendas, qual o valor que nós podemos fazer das emendas? Pode colocar no nosso grupo, no WhatsApp.
Né? Bota o valor certinho.
O quanto podemos fazer na saúde, ou quanto...
É 50% em casa, só
o valor. Isso, mas os valores, isso.
Então, antes o Luiz também questionou, então até para a próxima terça-feira, então, para nós fazer as impositivas. Eu quero agradecer a presença dos colegas vereadores, aos nossos munícipes, nosso da Brigada Dornelles, aí que se faça presente mais vezes, obrigado por estar aí, secretário, assessora jurídica e a secretária da Câmara. Muito obrigado e boa noite a todos.
2 minutos. Todos que estão bem, então. 2 minutinhos de consideração ao doutor Vitor.
perguntar, deixa eu perguntar para vocês.